urbano e trazendo um terminal moderno, prático, moderno, eficiente. A gente quer fazer aqui o terminal mais eficiente e mais bonito do estado do Paraná.
Enquanto os projetos não são finalizados, diversas atividades preparatórias já foram executadas no terreno onde será implantado o terminal. Entre os serviços concluídos estão a limpeza geral da área, roçada, demolições necessárias, implantação de tapumes para o fechamento e segurança do espaço, além das sondagens de solo que vão subsidiar o dimensionamento das fundações e estruturas do empreendimento. Também permanecem em andamento os serviços de manutenção e vigilância patrimonial do local, garantindo segurança e preservação da área durante esta etapa de transição para o início das intervenções estruturais de maior porte. A expectativa é que logo após a conclusão e aprovação dos projetos executivos, as equipes e maquinários sejam mobilizados de forma mais intensa no canteiro de obras, com o início das frentes de trabalho a partir de julho. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Após os espetáculos infantis, a Loja das Maravilhas Naturais, de 2003, Dolores e Seus Temores, de 2006, e Para Onde Vão os Brinquedos, de 2010, a Alameda Companhia Teatral volta ao universo infantil com Eba, a extraordinária Biblioteca de Alexandria. O espetáculo retorna aos palcos em 2026, com nova temporada de 13 a 21 de junho, no Auditório Glauco Flores de Sabrito, o mini auditório do Teatro Guaíra. As apresentações acontecem aos sábados, às 16h e aos domingos, em duas sessões, às 11h e às 15h. Idealizado desde 2012, EBA, a extraordinária Biblioteca de Alexandria, nasceu de uma proposta simples e, ao mesmo tempo, desafiadora: criar um espetáculo que abordasse o hábito da leitura, despertando e incentivando no público infantil o gosto pela literatura. Para levar essa ideia ao palco, a companhia apostou em personagens presentes no imaginário das crianças, utilizando elementos da fábula, como animais com características humanas vivendo conflitos cotidianos e divertidos. A dramaturgia foi construída coletivamente pela companhia em sala de ensaio, a partir de um argumento criado pela atriz Kellen Bethânia. O processo de criação também foi compartilhado com professores da Rede Municipal de Educação em uma oficina voltada ao desenvolvimento de práticas teatrais inspiradas na literatura, oferecendo procedimentos criativos que podem ser aplicados em sala de aula. A trama acompanha Nico, um duende desgarrado que se perdeu da aldeia quando estava em uma missão mundial, preservar o hábito da leitura. Sem conseguir voltar para casa, foi morar na Biblioteca de Alexandria, onde passou a proteger os livros. Lá ele conhece Ritinha, uma ratinha muito simpática que é grande admiradora da literatura. Só que Ritinha vive um dilema, sendo aluna do severo professor Raton na Escola Superior de Roedores Especializados, ela precisa roer livros para se formar. Mas ainda bem que a barata Doroteia, como guardiã de todas as histórias, está lá para encontrar outras soluções e evitar que algo ruim aconteça. Os ingressos estão disponíveis pelo Disque Ingressos e na bilheteria do Teatro Guaíra. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Para garantir a navegabilidade e a segurança operacional no canal de Paranaguá, a Portos do Paraná iniciou a campanha de dragagem de manutenção de 2026. A operação é feita pela Draga Vox Amália, da empresa Van Ord, e deve ser concluída até o fim de junho. A dragagem de manutenção garante as condições adequadas para a navegação do canal, já que ocorre um acúmulo de sedimentos ao longo do tempo no fundo do canal, reduzindo a profundidade disponível para a passagem das embarcações. Somente em 2025, 2.892 navios acessaram os portos paranaenses por meio do canal de acesso, que possui mais de 40 quilômetros de extensão. A eficiência operacional do canal permitiu que a empresa pública atingisse a movimentação histórica de mais de 73,5 milhões de toneladas de cargas. A dragagem começa com a batimetria, método utilizado para medir a profundidade das áreas submersas e mapear o relevo do canal. Esse processo é essencial para determinar o volume exato de sedimentos que precisa ser removido em cada trecho. A draga opera 24 horas por dia e todos os ciclos são realizados em conformidade com as normas ambientais. Durante a operação, são removidos os sedimentos acumulados no trecho, que se estende desde a entrada do canal de Paranaguá até a bacia de evolução de Antonina. A Vox Amália é uma draga de bandeira holandesa do tipo Hopper, com capacidade para até 18 mil metros cúbicos. A campanha é executada pelo consórcio Tiberê Dragagem, mantido pela Portos do Paraná e segue as exigências previstas na janela ambiental. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O cronograma de pagamento da segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, terá início no dia 25 de maio. A previsão é que o período de pagamentos do benefício se estenda até 8 de junho, conforme indica o calendário oficial divulgado pelo governo federal. Entre as alternativas de saque dos valores do 13º salário está a rede Banco 24 Horas, que é gerida pela empresa Tecban. O gerente de produtos e canais de distribuição da Tecban, Rodrigo Maranini, salienta a abrangência da rede e como informações sobre o benefício podem ser acessadas.
Com ampla capilaridade e presença em todo o país, a rede oferece mais conveniência e agilidade para que aposentados e pensionistas possam realizar os saques de forma simples e segura, próximo dos locais onde residem. Essa disponibilidade contribui para evitar deslocamentos longos, além também de facilitar o planejamento financeiro dos brasileiros em um momento importante do ano. Os beneficiários podem consultar essas informações diretamente nos caixas eletrônicos do Banco 24 Horas. Por meio da opção de consulta de saldo e extrato, é possível verificar o crédito e acompanhar as movimentações da conta.
Maranini também dimensiona a presença dos terminais da rede no país.
A rede Banco 24 Horas está presente em mais de 2.100 municípios de todo o Brasil. São mais de 150 instituições conectadas em um único ponto de atendimento, o que permite a população realizar diversas transações, dentre elas saque, consulta, pagamento e recarga de celulares, com muita conveniência e agilidade. Toda essa capilaridade fortalece a inclusão financeira ao levarmos serviços essenciais a regiões remotas, onde muitas vezes o acesso a agências bancárias é limitado.
A segunda parcela do 13º salário contempla mais de 35 milhões de beneficiários. O pagamento representa uma injeção de 78 bilhões de reais na economia nacional, considerando o montante total das duas etapas do abono, conforme aponta a projeção do INSS. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Abrião.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A vinícola Franco Italiano, de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, conquistou duas medalhas de ouro em uma das principais competições de vinho do mundo. Os rótulos Censurato Cabernet e Rodolfo Cabernet Franc foram premiados no Vinales Internationales 2026, realizado em Cannes, na França. O concurso reuniu 2.654 amostras de 44 países, avaliadas às cegas por especialistas internacionais. O destaque ficou para o Censurato Cabernet, que conquistou a terceira medalha de ouro no concurso e se tornou o único vinho brasileiro a alcançar esse feito na história da competição. Ao todo, o Brasil conquistou 38 medalhas nesta edição. Segundo a vinícola, os rótulos seguem uma proposta inspirada nos vinhos europeus, com atenção em todas as etapas da produção, do cultivo da uva ao engarrafamento. As conquistas reforçam o crescimento da vitivinicultura paranaense. De acordo com a Associação de Vitivinicultores do Paraná, as vinícolas ligadas à entidade já conquistaram mais de 120 medalhas de ouro em concursos nacionais e internacionais. O sommelier da Franco Italiano, João Trautmann, destaca que o reconhecimento internacional fortalece o trabalho desenvolvido pela família ao longo de quatro gerações.
Temos um fluxo turístico aqui na vinícola bastante grande, né? Recebemos visitantes de todo o país, até pela relevância que os vinhos elaborados aqui têm no cenário nacional da produção de vinhos, né? Pelas experiências que nós oferecemos. Então, nós temos experiências de visita e degustação gratuitas e outras experiências mais imersivas, aí com custo, com agendamento também. Sem dúvida, essa premiação vai contribuir para que atraiam mais turistas, mais visitantes aqui para Franco Italiano, porque é uma conquista muito relevante a nível mundial.
Além da produção de vinhos, o Paraná também vem ampliando o enoturismo, segmento voltado à visitação e degustação em vinícolas. Em 2025, o Viagem Paraná lançou o mapa do enoturismo paranaense, com 18 vinícolas em 15 municípios. Já neste ano, o governo do estado criou a Rota da Uva e Vinho do Paraná, reunindo cerca de 60 propriedades em 30 cidades. A produção de uvas também movimenta a economia estadual. Segundo a Vinopar, o Paraná possui cerca de 3.700 hectares de cultivo de uvas finas e de mesa. A produção anual superou 40 mil toneladas de uvas de mesa e cerca de 700 toneladas de uvas finas processadas. Em 2024, o valor bruto de produção da uva no estado chegou a 323 milhões de reais. Marialva, no Noroeste, lidera a produção estadual e é conhecida como a capital da uva fina. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
As vendas de motocicletas no varejo mais do que dobraram no ano passado no Paraná, já que 2025 foi o ano em que o governo do estado isentou o IPVA das motos com até 170 cilindradas. No ano passado foram comercializadas 140.563 motocicletas de baixa cilindrada no Paraná, 112% a mais do que as 66.110 vendidas em 2024. Neste ano, o mercado continua em alta. As vendas registradas nos primeiros quatro meses quase alcançam o total registrado em 2024, com a comercialização, por enquanto, de 58.726 motocicletas entre janeiro e abril. O levantamento foi feito pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, com base em dados do Renavam. Segundo o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, a isenção buscou fortalecer categorias como motoboys e entregadores, profissionais que movimentam a economia do nosso estado.
Essa medida nós estamos fazendo justamente para valorizar e fortalecer esse que é um mercado que vem crescendo muito, que é os motoboys, o pessoal que trabalha através da sua moto, que trabalha na área de delivery, na área de entregas.
Os números mostram a tendência de crescimento no comércio de motos desde que a isenção do IPVA entrou em vigor em janeiro do ano passado. A variação nas vendas em 2024 é pequena, de 3.884 unidades em fevereiro para um pico de 8.707 em agosto, uma média mensal de 5.509 no ano anterior ao fim do tributo. No ano passado, com as novas regras, a média mensal chegou a 11.713 vendas no Paraná. Em janeiro, primeiro mês da isenção, foram 5.978 unidades comercializadas, número que saltou para 10.584 em março, com um pico de 16.409 motos vendidas em outubro. Na comparação de janeiro deste ano com janeiro de 2025, o número já praticamente dobrou, com 11.599 vendas em 2026. Até abril, a média de vendas deste ano é de 14.681 motocicletas por mês. Além disso, um balanço da Receita Estadual aponta que em 2025, 770 mil veículos seriam tributados com o IPVA e deixaram de pagar o imposto. Neste ano, esse número subiu para 918 mil. Esse balanço também contabiliza transferências de veículos para o Paraná. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Dia Mundial de Doação de Leite Humano, celebrado nesta terça-feira, é marcado pela conscientização e importância da doação. No Paraná, a estrutura de 15 bancos de leite, 19 pontos de coleta, foi responsável por alimentar quase 19 mil bebês que precisavam do suporte em 2025 e quase 5 mil entre os meses de janeiro a março deste ano. A rede estadual de bancos de leite humano conta com 34 unidades, sendo 15 bancos e 19 postos de coleta, que são responsáveis pela coleta que atendeu quase 19 mil bebês em 2025. De acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde, entre janeiro a março deste ano, foram coletados 6.725 litros de leite humano e 4.133 doadoras, que beneficiaram 4.939 recém-nascidos. O secretário estadual da Saúde, César Neves, destaca que a doação de leite materno é um ato de solidariedade que salva vidas.
Uma das marcas do nosso povo do Paraná é ser um povo extremamente solidário. Essa doação é um ato de amor, é uma doação que salva vidas. Temos muitas crianças prematuras e precisamos que você seja tocado no teu coração, você mulher, e que possa fazer a doação.
O número de doadoras ainda é menor do que a demanda existente nas unidades hospitalares do Paraná. Segundo estimativa da Coordenação dos Bancos de Leite Humano do Estado, os estoques trabalham com 60% do que seria necessário todo mês. Na cidade de Londrina, por exemplo, a coleta média é de 160 litros mensais, mas a demanda é de 250 litros. No Hospital do Trabalhador, em Curitiba, o banco de leite precisa de 40 litros mensais, mas trabalhava com 22 litros no início de maio. O Banco de Leite Humano do Hospital do Trabalhador atende de segunda a sexta-feira. O contato pode ser feito pelo WhatsApp 419-9709-0098. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A saúde mental é um direito fundamental e um dos grandes desafios da saúde pública no Brasil. A implantação de uma rede estruturada de apoio é essencial para garantir atendimento humanizado, prevenção e cuidado permanente com as pessoas em sofrimento psíquico. Para falar sobre a importância da rede de apoio à saúde mental e a atuação do Ministério Público de Minas Gerais nessa área, o MPMG Entrevista de hoje recebe a promotora de justiça Giovanna Caroni, coordenadora da área de defesa da saúde do Ministério Público de Minas Gerais. Olá, promotora, seja muito bem-vinda ao MPMG Entrevista. Promotora Giovanna, o Ministério Público de Minas Gerais é sempre muito procurado pelos usuários desse serviço de saúde. Como tem sido a luta do MPMG para que esse serviço seja contínuo e também expandido?
Os movimentos sociais, eles têm esse livre trânsito conosco, porque são eles que usam os serviços, né? Uhum. Então eles vieram trazer pra gente, né, algumas dificuldades que eles estavam tendo sobre a questão da regionalização dos CAPs. A gente sabe que em Minas Gerais, mais de 80% dos municípios não tem porte populacional para você fazer a habilitação de serviços, de acordo com o que preconiza o Ministério da Saúde. Então é necessário que haja essa regionalização para que as pessoas consigam fazer seus tratamentos nessa seara da saúde mental.
Quando esses usuários eles trazem essas demandas, onde é que está o grande problema, promotora?
É um município que não se enquadra nos requisitos para habilitação de um CAPS, por exemplo, às vezes o Ministério exige 100, 150 mil habitantes para você ter um CAPS. O financiamento da saúde ele é tripartite, né? São municípios, uhum, estados e a União. Então, quando é o Ministério da Saúde, né, mediante um pedido do Estado com o município, eles pedem a habilitação do serviço, isso implica que venha recurso federal para o funcionamento do equipamento, em que existem altas demandas de saúde mental. Se o município quiser fazer, ele não se enquadrar, né, nos requisitos do Ministério da Saúde, ele vai ter que pagar com dinheiro próprio, do Tesouro. Então, essa é a questão. Então, eles vieram trazer para a gente essa questão, essa, né, necessidade de regionalização do CAPS. E é importante, Marco, foi isso que eu trouxe, né, para os representantes, né, dos os usuários da saúde mental, do serviço de saúde mental. Nós estamos desenvolvendo tipo um panorama da RAPS. Então, assim, os promotores vão colocar o cursor nos municípios e saber quais serviços, quais pontos de atenção, quais equipamentos estão funcionando dentro da rede de atenção psicossocial e o que falta implementar. Quando a gente fala em RAPS, a gente fala num conjunto de serviços e ações. E existe um Power BI do Estado que consolida esses dados. Existe um equipamento que chama Unidade de Acolhimento Transitório dentro da RAP, no Estado inteiro de Minas Gerais. É um déficit absurdo. O número de CAPs também é pequeno. SRTs, que são Serviços de Assistência Terapêutica. Desde que eu vim para o Cal Saúde, eu elegi, né, a questão fortalecimento da rede de atenção social e o seu diagnóstico com prioridade institucional mesmo. A premissa da atuação na saúde mental é o fortalecimento da rede de atenção social da RAP.
O que é a regionalização, promotor? Explica para quem...
A regionalização, claro, a regionalização, ela tem uma diretriz do Sistema Único de Saúde. Olha o nosso país, ele tem dimensões continentais, e o nosso estado também. Então é necessário que haja essa regionalização para garantir oferta dos mesmos serviços que uma capital tenha para outros municípios pequenos, que é o caso. Dentro da diretriz de regionalização, é necessário que haja essa articulação em algum município, por exemplo, vou dar um exemplo de um CAPS regionalizado, Congonhas. Congonhas é um CAPS regionalizado que atende outros municípios, como Disburgo, outros tantos municípios. Falta essa regionalização. E quando a gente fala em regionalização, a gente fala de toda a logística, inclusive do transporte. Né? Uma pessoa que mora a 30, 40, 50 quilômetros, ela tem que ter esse transporte para ir, né, num CAPS, para ter esse atendimento. Porque o CAPS, ele funciona como serviço de urgência psiquiátrica. E também ele faz alguns atendimentos ambulatoriais. Então, é necessário que exista esse equipamento de saúde para atender as demandas. Porque, assim, a RAPS, Marco, ela veio nesse processo da reforma sanitária, né? Da reforma psiquiátrica. Então, fecharam-se hospitais psiquiátricos, mas criaram essa rede substitutiva. Só que cada leito fechado tinha que investir na RAPS.
Você falou que, assim, fecharam os hospitais, mas a RAPS ainda não tá implantada da maneira adequada.
Não está.
E outra coisa, para se, por exemplo, você citou o exemplo de Congonhas, para se regionalizar, tem que haver acordo entre os municípios também, isso é fundamental? Tem que haver diálogo.
Sim, essa pactuação, né? Tudo no SUS é pactuado, né? Nas instâncias colegiadas, na comissão intergestões bipartite. Então é necessária essa pactuação. Existe uma resolução, uma deliberação, que ali vai pactuar, que implica em repasse de verba. O SUS, ele é um sistema muito complexo que comporta alguns arranjos e manejos. Ah, só porque o município é pequeno, ele não tem porte populacional para implementar um determinado serviço. Ele pode, por meio dessa diretriz do SUS, se articular para que ele consiga, que os seus municípios consigam, né, tenham esse atendimento.
Em Minas Gerais, quantos CAPs regionalizados a gente tem hoje?
Regionalizado, Marcos, isso é uma coisa que a gente está buscando dentro desse panorama, porque nem mesmo eu tenho essa informação. A gente está buscando essas informações justamente o quê? Para a gente fomentar cada vez mais essa política de termos CAPs regionalizados. Acho que mais de 80% dos municípios tem menos de 15, 20 mil habitantes.
E não vão ter um CAPs.
Não vão ter. Pela normativa do Ministério da Saúde, você não teria que ter CAPs ali. Só que será que as pessoas que moram num município pequeno não vão ter adoecimento mental? Veja a atual nossa sociedade adoecida. Raro você não ter uma demanda de saúde mental ou não conhecer uma pessoa que tem uma demanda de saúde mental. E aí inclui depressão, às vezes uso de álcool e outras drogas, um transtorno bipolar, uma esquizofrenia. Hoje em dia, assim, nós estamos num momento, né, de pós-pandemia. A gente está fazendo tudo muito alinhado, de forma muito alinhada, todas as orientações do Ministério Público como um todo.
Mas a senhora acha que talvez seja assim, os próprios gestores municipais ou estaduais não se atentaram para essa sociedade doente que a gente tem hoje, a importância dessa rede toda?
Pode ser só uma questão de vontade política, que a rede de atenção psicossocial é uma política pública, ela tem que ser implementada. E aí vem o papel do Ministério Público. Nosso maior papel é na fiscalização de políticas públicas e na indução de boas políticas públicas. Às vezes os gestores optam por você fazer convênio com uma clínica, fazer convênio com uma comunidade terapêutica, ao invés de você estruturar a sua rede de atenção psicossocial. Então a gente sempre trabalha com essa rede que não está implementada. E aí vem aquele senso comum, não funciona. Desde que, né, a assessora vocacionada, que agora está no Cal Saúde, desde que a Bárbara veio pro Cal Saúde, a rede de atenção psicossocial, ela dá conta de resolver, só que ela precisa estar estruturada. E aí entra o papel do Ministério Público.
E o Ministério Público cobra com recomendações ou com ACPs também? Como é que tem sido mais a atuação?
Isso. Nós vamos também fazer um roteiro de atuação para os colegas, fornecendo modelo de ação civil pública, modelo de recomendação, modelo de ofício, modelo de despacho, modelo de reunião. Se o promotor tem um bom diálogo dentro do seu município ou municípios, ele faz um termo de reunião, ele consegue que o gestor ali implemente ali um CAPS ou estruture melhor a rede, ou às vezes vai ter que partir para a judicialização mesmo. Só judicializando, né, com essa cogência do Estado, que você vai conseguir com que o gestor faça com que essa política pública seja executada. Quando a gente fizer, né, entrega para os colegas dessa ferramenta, nós vamos também fornecer todos os tipos de modelo, seja de atuação extrajudicial, como da atuação judicial também, que às vezes, no caso, ela é necessária.
Qual que é a importância dos CAPs dentro dessa rede aí para a população? Talvez muita gente nem entenda o que é, mas porque mesmo que a senhora disse, são poucos, né? Qual que é a importância dessa, toda essa estrutura, principalmente do CAPs aí para a população?
O CAPs, né, assim, que se a gente pegar no estado inteiro, são poucas unidades, por exemplo, mas Belo Horizonte, a rede de atenção psicossocial é muito bem estruturada, até mesmo em Contagem, existe algum déficit, mas existe essa estrutura. Existem os CAPs, que são pote 1, 2 e 3. O CAPs 3 é o que funciona 24 horas. Nós temos o CAPs AD também, que é para o que outras drogas. O CAPs, ele é o Centro de Atenção Psicossocial, ele funciona como serviço de urgência psiquiátrica dentro do SUS. Por exemplo, uma pessoa está num surto psiquiatra, ela tem que ser encaminhada ao CAPS. A pessoa surtava e levava para a UPA e não fazia a vinculação dela ao CAPS. Se a pessoa não tiver nenhuma demanda clínica, por exemplo, às vezes na agitação psicomotora, ela se corta, precisa de uma sutura, tem que ir para uma UPA. Tirando qualquer, se ela não tiver nenhuma demanda clínica, ela tem que ir para o CAPS, porque o CAPS é o equipamento adequado para fazer esse acolhimento. E os CAPS, eles fazem, né, a abordagem voluntária e involuntária também. Talvez essa seja a grande questão, né? Então, uma pessoa não quer ficar, ela fica ali porque é para a saúde dela e para a saúde da família dela. Está completamente insulta, ela precisa desse acolhimento. Os CAPS, eles têm esse papel fundamental, mas também a gente não pode desqualificar a atenção primária, né? As unidades básicas que têm também fazer esse atendimento, têm também ter essa articulação com os CAPS. Nós temos também os serviços de residência terapêutica, que são para egressos de longa internação. Se investiu agora numa rede que é substitutiva, em que prega o cuidado e liberdade. Isso é o mais importante. Nós passamos por uma pandemia. É terrível. Imagina, né, uma pessoa que já tem uma questão, um sofrimento mental. Então, ela tem que ter esse atendimento adequado. E é claro que há casos e casos. Tem casos que realmente a pessoa precisa de um tratamento mais intensivo. A internação psiquiátrica, ela tem previsão legal. O que a gente precisa fazer é estruturar essa rede para que ela possa também ofertar todo o serviço que ela dá conta de ofertar. O que a gente tem visto, os gestores municipais preferem custear um leito psiquiátrico, num hospital, numa clínica que seja, do que investir na RAPS. É uma atuação, assim, que a gente está tendo muito êxito, assim, e a gente está vendo que a rede, ela tem que ofertar isso, só que ela precisa estar melhor estruturada. E aí que vai entrar essa nossa atuação. Nós, Ministério Público, precisamos enfrentar isso.
Essa foi a entrevista com a promotora de justiça, Giovanna Caroni, que destacou a necessidade de fortalecer a rede de atenção psicossocial e assegurar o acesso da população a serviços de saúde mental de forma integrada e humanizada. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a Agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome anunciou que até 2028, 295 cuidotecas vão ser implementadas em todo o território nacional, em 25 estados e o Distrito Federal, com presença em 204 municípios. Um investimento de R$ 26 milhões de reais oriundos do MDS e do Ministério das Mulheres. As cuidotecas são espaços noturnos que recebem crianças com ou sem deficiência de 3 a 12 anos para que seus responsáveis, na maioria mulheres, possam trabalhar, estudar ou se qualificar profissionalmente. Ao todo, já foram implementadas 101 cuidotecas temporárias ou permanentes. Brasília recebe, nos dias 14 e 15 de maio, o primeiro Encontro Nacional de Cuidotecas. O objetivo é debater essa política pública inovadora, que visa garantir o cuidado tanto para quem cuida quanto para quem é cuidado. No encontro, o ministro Wellington Dias destacou o papel deste novo instrumento social na vida dos cidadãos.
As cuidotecas nas universidades, nos institutos federais, no âmbito acadêmico, ela também nos municípios e instância de participação social representam uma inovação nas políticas públicas brasileiras. Elas criam condições reais para que muitas mulheres permaneçam e avancem em sua trajetória escolar, acadêmica e profissional.
Maria Lúcia Tavares, professora no Instituto Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, enalteceu as cuidotecas como espaços que têm auxiliado suas alunas a continuarem os estudos. Ela opinou também como mãe e usuária do espaço.
E o que a gente tem percebido é que essa política é super importante, não só como acesso, mas como também permanência. O fato da gente dizer que a gente vai ter um recurso como esse, ele é mobilizador para que as mulheres se inscrevam nos programas, né? Eu, como mãe, digo isso, que assim, é muito difícil para a gente estar em determinados lugares que não tem recurso para atender as nossas filhas, né?
A secretária nacional de Cuidados e Família do MDS, Laís Abramo, apresentou dados que evidenciam a relevância de cuidotecas na busca pelo desenvolvimento acadêmico e profissional de adultos, sem deixar de lado o cuidado com as crianças.
Hoje, entre os jovens que não concluíram o ensino médio, secretário Marcos, 9,5% pararam de estudar ou nunca estudaram pela necessidade de cuidar da casa, dos filhos, filhas ou outros parentes. Essa também é a principal razão pela qual 34% das mulheres que estão fora do mercado de trabalho não conseguem nem sair para procurar um emprego ou nem poderiam aceitar um emprego caso lhes fosse oferecido, é pela mesma razão. Essa proporção é maior para as mulheres negras, 37,6%, em comparação com as brancas, 29,3%.
Vinícius Carvalho, diretor do Escritório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT no Brasil, explicou que o ingresso dessas mulheres que estão fora do mercado de trabalho por terem de cuidar de filhos ou parentes poderia gerar aumento no produto interno bruto.
Hoje, nós calculamos na OIT que cerca de 708 milhões de mulheres no mundo elas estão fora da força de trabalho em razão direta da responsabilidade de cuidado. E todas as mulheres em idade ativa fora do mercado de trabalho, quase metade delas diz que o cuidado é o principal motor pelo qual elas não estão participando. Então você tem um impacto direto, né, na capacidade produtiva da economia. Né?
A programação do Encontro Nacional de Cuidotecas prevê momentos de alinhamento, compartilhamento de diretrizes operacionais e estratégicas, além da troca de experiências entre os gestores e profissionais das instituições responsáveis pela implementação do serviço. O público do encontro inclui gestores e profissionais das instituições que ofertam ou vão ofertar o serviço de cuidoteca. Pesquisadores, parlamentares e demais apoiadores da iniciativa também participam do encontro. Reportagem Érica Brás.
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Ministério Público Brasileiro aprovou 26 novos enunciados para orientar a atuação institucional em áreas estratégicas ligadas aos direitos humanos. As diretrizes foram aprovadas por unanimidade durante reunião do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, o CNPG, realizada em Brasília. Os textos consolidam ações nas áreas de saúde, educação, infância, proteção de populações vulneráveis e enfrentamento à violência de gênero. As propostas foram construídas por grupos temáticos nacionais com participação de 143 membros de todo o país. O presidente do CNPG e procurador-geral de Justiça do Ministério Público da Bahia, Pedro Maia, destacou a importância da construção coletiva e do diálogo institucional.
Momento de reflexão, de constatação de que nossa instituição pode fazer muito mais se tiver um diálogo que fure a bolha e consiga chegar aos diversos destinatários das nossas ações e parceiros, especialmente aos poderes de Estado, às instituições de Estado e à sociedade civil. Atuar de forma coordenada e sem preconceitos e com diálogo franco é o norte da atuação do Ministério Público Brasileiro.
Entre as medidas aprovadas estão o fortalecimento da fiscalização em comunidades terapêuticas, a proteção da população em situação de rua, o acompanhamento de políticas para pessoas com transtorno do espectro autista, além do monitoramento permanente do Plano Nacional de Educação. Os enunciados também reforçaram a proteção a povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Na área da violência de gênero, o colegiado aprovou medidas para ampliar a proteção às mulheres com ações voltadas à prevenção da revitimização, monitoramento de agressores e enfrentamento de diferentes formas de violência. A coordenadora do Eixo Nacional de Direitos Humanos e Procuradora-Geral de Justiça do Amazonas, Leda Mara Albuquerque, afirmou que os textos fortalecem uma atuação mais integrada e especializada.
Eu fiquei extremamente feliz com o resultado, a vinda de outros PGJs para presidirem os grupos. Realmente empreendeu maior efetividade ao trabalho, maior representatividade, acho que agregou demais e atendeu a expectativa que era do nosso presidente, do Pedro Maia, que trouxe essa ideia à baila e concretizou isso, mas também a expectativa de todos nós em que esses grupos funcionem hoje, esses eixos funcionem como assessores de fato desse colegiado.
Entre os temas aprovados também está a ampliação das ações voltadas à população em situação de rua, o reforço à proteção social e garantia de direitos. Para Anderson Miranda, um dos representantes dos movimentos sociais de política para a população em situação de rua, o reconhecimento dessas demandas amplia a visibilidade e fortalece a construção de políticas públicas mais inclusivas.
Falar de ministério, falar de atuação da promotoria com a população em situação de rua, de fortalecer o Conselho Nacional do Ministério Público já vem trazendo essa discussão, para nós é importante trazer a visibilidade da população de rua, de fortalecimento, para que gestores municipais, estaduais ou legislativos façam aporofobia com a população de rua. Chega de aporofobia. É papel do MP nessa atuação. Parabéns, estamos juntos no Boragodão.
Durante a reunião também foi firmado um acordo de cooperação entre ministérios públicos de estados do Sul e Centro-Oeste para compartilhamento de ferramentas tecnológicas de inteligência. Uma proposta de reestruturação dos serviços executivos do CNPG também foi apresentada e será analisada na próxima reunião do colegiado. Grupo Rádio Web 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Aline Costa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Secretaria de Estado da Saúde ampliou o público-alvo da vacinação contra a influenza nas ações realizadas dentro das escolas públicas e privadas do Paraná. Agora, durante as campanhas itinerantes feitas pelas equipes de saúde nas instituições de ensino, a vacina poderá ser aplicada em estudantes de qualquer idade, além de professores e demais trabalhadores da comunidade escolar. A campanha segue até 30 de maio. O secretário de Estado da Saúde, César Neves, destaca a integração entre as secretarias do governo do estado para ampliar a proteção da população.
Estamos tendo muito êxito nessa parceria que já vem lá de trás da CESA com a Secretaria de Educação, com a vacinação das nossas crianças. E iniciamos nessa semana uma ampliação. Toda a comunidade escola será vacinada. A merendeira, os professores, os seguranças, os inspetores de alunos, enfim, toda a comunidade escola vai ter essa chance importante de botar a nossa carteirinha de vacinação em dia.
A ampliação vale apenas durante as ações feitas nas escolas. Nas unidades básicas de saúde, continuam valendo os critérios definidos anteriormente. Por isso, estudantes fora do público prioritário e funcionários das escolas não devem procurar os postos fixos para receber a vacina contra a gripe. A medida beneficia alunos da educação infantil, ensino fundamental e médio, além de todos os trabalhadores das redes pública e privada, como equipe equipes de apoio, limpeza, recepção, segurança e secretaria. A Secretaria da Saúde reforça que a chegada do frio aumenta a importância da vacinação, principal forma de prevenir casos graves, internações e mortes por influenza. O Paraná conta com mais de 1.800 salas de vacinação em funcionamento nas unidades básicas de saúde, além de ações externas promovidas pelos municípios para facilitar o acesso da população. Para receber a dose, é necessário apresentar documento pessoal e carteira de vacinação. Desde o início da campanha, em 28 de março, o Paraná já aplicou 1.500.000 doses da vacina. Até agora, a imunização estava concentrada nos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como idosos, gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos. Com a nova estratégia, a vacinação ganha reforço dentro das escolas por meio das equipes itinerantes de saúde. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Paraná tem 5 trabalhos indicados no 15º CONSAD, o Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Administração, o maior evento da área no país. A edição deste ano acontece em Fortaleza, no Ceará, entre esta quarta e sexta-feira. As iniciativas são apresentadas por servidores da Secretaria da Administração e da Previdência responsáveis pelos trabalhos, 2 deles realizados em parceria com a Prefeitura de Curitiba. As ações são ligadas aos eixos temáticos governo digital e transparência, construindo um futuro mais aberto, e inteligência artificial e o futuro da administração pública, e ainda investimentos e gestão de ativo. A secretária da administração, Maria Carmen Carneiro de Melo Albanski, celebrou a oportunidade.
É muito bom ter a oportunidade de compartilhar boas práticas de gestão com outros estados. E é um grande orgulho para a administração do Paraná ter um alto número de artigos escolhidos para mais uma edição do CONSAD, apresentando as iniciativas de sucesso do estado.
A expectativa da organização é receber mais de 3 mil participantes na edição deste ano, que tem o tema Governo Digital e Governança Interfederativa, a agenda estratégica do Estado do Futuro. O 15º Congresso CONSAD recebeu um número recorde de 1.386 resumos de trabalhos científicos. Desses, 400 foram selecionados para o desenvolvimento de artigos que são apresentados durante o encontro e posteriormente publicados em livro a ser editado pela Escola de Gestão Pública do Ceará, numa parceria com o INSPER. A chefe de gabinete da Secretaria da Administração e coautora também de um dos trabalhos apresentados, Marta Cristina Ghiselini, afirmou que esse reconhecimento comprova o trabalho de alta qualidade da atual gestão pública.
Ver as iniciativas do governo do Paraná apresentadas para todo o Brasil é um grande marco para os nossos servidores. E isso é refletido na alta qualidade dos serviços prestados à população paranaense.
Em 2025, o Paraná apresentou 10 trabalhos. O CONSAD é uma entidade sem fins lucrativos criada em 2000 e reúne representantes de todos os estados e do Distrito Federal que se encontram periodicamente para trocar experiências e desenvolver soluções voltadas ao aprimoramento da gestão pública. A atuação do CONSAD é orientada por modelos de gestão focados em resultados e na melhoria do atendimento ao cidadão. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, lançou na semana passada o livro Beatriz no País dos Alimentos. Durante o 14º Congresso Brasileiro de Nutrição, Combran, em Curitiba, como parte da programação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná na feira. O livro tem como objetivo falar de forma lúdica sobre a educação alimentar de crianças de 10 a 12 anos. A obra conta com informações sobre os constituintes dos alimentos, as proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais. A autora do livro, Maria Eduarda Ruzin, que estudou na instituição, destaca que o principal objetivo e desafio da produção era deixar o livro atrativo para as crianças.
A minha experiência de ter o meu livro lançado num evento desse é algo realmente surreal, que eu nunca imaginei viver. Quando a gente topou a ideia de fazer o livro, de se desafiar, de aprender coisas novas, né? Eu não tinha uma experiência vasta com inteligência artificial para criação de imagens, e realmente foi uma coisa que eu me propus a aprender para que saísse da melhor forma, para que ficasse bonito, né, e lúdico para as crianças, e realmente ficasse de interesse do público infantil o livro, né, que esse é o nosso maior objetivo, é atingir as crianças.
O livro traz informações sobre o rótulo de alimentos, escolhas alimentares saudáveis e sustentabilidade na alimentação. Ao final de cada capítulo do livro, são propostas atividades às crianças, com perguntas sobre os temas abordados para que elas respondam. A obra surgiu como complemento de um jogo desenvolvido com a mesma temática. O projeto foi orientado pelas professoras Daniela Mioto Bernardi e Gabriela Beneman, que auxiliaram na construção do livro juntamente com a professora Mariana Abe Vicente, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro. O livro teve apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná na impressão e lançamento, e também contou com a ajuda da Agência de Inovação da União Oeste no processo de disponibilização online. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A tripulação do navio mexicano Lagunero, atracado em Niterói, no Rio de Janeiro, deve receber os salários atrasados há mais de 90 dias, além de suprimentos básicos. A determinação é da Justiça e atende pedido do Ministério Público do Trabalho, como explica a procuradora Sirlene Zimmermann.
A atuação do Ministério Público do Trabalho foi motivada pela constatação de uma situação extremamente grave envolvendo cerca de 30 trabalhadores marítimos mexicanos que estavam há mais de 90 dias sem receber salários e em condições de abandono em águas brasileiras, o que foi constatado pela Auditoria Fiscal do Trabalho. Essa situação é uma violação muito séria de direitos humanos e trabalhistas, e diante da urgência do caso, da ausência de solução por parte das empresas responsáveis e do risco concreto de agravamento dessa situação, o MPT ingressou com ação civil pública.
O processo é movido contra a Marinza do México, Marinza Brasil, Internave Navegação, British Marine, Petrobras e União. Uma liminar foi concedida pela 23ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.
A justiça determinou o pagamento imediato dos salários atrasados da tripulação, com prazo curto e possibilidade de atuação direta da seguradora para quitar até 4 meses de remuneração, o que inclusive está previsto nas normas internacionais. Também foi determinado que as empresas responsáveis garantam condições dignas a bordo, com fornecimento regular de água, alimentação e combustível, além de determinar a fiscalização presencial por autoridades públicas para verificar as condições de vida e de trabalho dos marítimos.
O navio não poderá deixar o Brasil até resolver a situação, explica a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Sirlene Zimmermann.
Uma outra medida central foi a determinação de retenção do navio Lagunero em território brasileiro, impedindo que deixe o país enquanto essa situação não for regularizada, de modo que o bem vai servir como garantia para o pagamento dos trabalhadores. Além disso, a justiça determinou que fossem adotadas providências para viabilizar a repatriação assistida desses trabalhadores, o retorno deles para o México.
A decisão determina que a Marinza do México, Marinza Brasil e Internave Navegação paguem solidariamente o valor integral dos salários vencidos da tripulação, que ultrapassam R$3 milhões. Já a segurada British Marine deverá pagar a cada tripulante até 4 meses de salários vencidos. As empresas e a Petrobras foram procuradas, mas não se manifestaram. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Rafael Silva.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa. Você está ouvindo Difusora 101.9.
A sua parceira musical, Difusora.
Uma noite.
convite pra cantar junto cada verso.
Eu levo a sério, mas você disfarça.
E reviver músicas que fazem parte da história de muita gente.
Eu quero ver o pôr do sol.
Djavan chega a Curitiba com a turnê de Djavan Near 50 anos. Só sucessos.
Meu olhar não me diz exato quem.
Comemorando 5 décadas de carreira com um show recheado de grandes clássicos e canções que marcaram gerações.
Lua, estrela do mar.
Dia 13 de junho, na Pedreira Paulo Leminski. E a Difusora FM leva você pra viver essa grande noite ao vivo.
Esse imenso desmedido amor.
Vamos sortear ingressos no nosso Instagram. Acesse agora, arroba Difusora FM 101.9 e saiba como participar. Difusora FM 101.9. Sua parceira musical.
Que tal um lugar agradável para seu evento, formatura ou reunião com deliciosos pratos da cozinha italiana? Você vai se surpreender no Porta Romana Eventos em Santa Felicidade. Faça sua reserva 3335-1530 e surpreenda-se com o delicioso buffet italiano, servido por quilo ou livre. De segunda a sexta-feira, 3335-1530. Porta Romana Eventos, Avenida Manuel Ribas, 4330.
Onde você estiver, a música certa está com você.
Eu levo a sério, mas você disfarça.
No, I love you so.
No carro, acompanhando seu caminho. No trabalho, deixando o dia mais leve. Em casa, transformando momentos simples em especiais. Ou naquele instante só seu, porque a trilha sonora da sua vida não tem hora, nem lugar, ela simplesmente acontece. Difusora FM 101.9. Em todos os lugares, com você.
Tudo que se espera ou sonha.
Difusora FM Curitiba, a sua parceira musical.
Difusora.
Você está na Difusora 4 e 4.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical.
Difusora.
Don't be afraid, I love you.
give you for a thousand more. All along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand
Sou rádio. Ouviu Difusora.
Difusora.
Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais cura, eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço o teu sorriso e o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce e eu já nem preciso. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando fiz o que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. E te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Entrando sem querer na tua vida. Eu procurei qualquer desculpa pra não te encarar, pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa, falar só por falar. Que eu já não tô nem aí pra essa conversa, que a história de nós dois não me interessa. Se eu tento esconder minhas verdades, você conhece o meu sorriso, leu o meu olhar. Meu sorriso é só disfarce, o que eu já nem preciso. E cada vez que eu fujo, eu me